E hoje seguimos direto ao assunto com José da Silva Peneda, antigo ministro com a pasta do Emprego e Segurança Social nos governos PSD liderados por Aníbal Cavaco Silva. Foi também mais recentemente presidente do Conselho Económico e Social e conselheiro do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Bem-vindo à antena do Observador.
Boa tarde.
Já não faltará muito. Já não faltará muito para ficarmos a conhecer a composição do novo governo. Luís Montenegro vai a Belém, daqui a menos de meia hora, entregar a lista ao Presidente da República. Espera um governo com nomes de cariz mais político, tendo em conta as dificuldades que resultam da composição do Parlamento, ou um executivo com pessoas de origem mais diversificada, ou meio académica, empresarial e afins?
Não sei. Tem que ser um governo que tem um desafio enorme pela frente, muito difícil, um cenário muito complexo, e tem que mostrar o que vale num espaço muito curto de tempo. Portanto, aí, junto à componente técnica, à componente política, tudo isso tem que ser bem sopesado e com uma vontade forte de poder-se afirmar num espaço muito curto de tempo. Aqui não há, perante a situação atual política do Parlamento, o governo tem que prestar provas de uma forma muito rápida. Nos 100 dias, simbolicamente falam sempre nos 100 dias, e esses 100 dias têm que ser marcados com uma grande dose de afirmação e de afirmação perante aquilo que se pretendem fazer.
Terá sido tarefa fácil para Luís Montenegro encontrar nomes...
Imagino que nunca é fácil, nunca é fácil, nunca é fácil.
Mas este governo terá um prazo de validade eventualmente mais curto?
Não sei. Isso aí não sei, depende de como é que o governo atuar. Se o governo conseguir atuar de uma forma, uma performance positiva, com uma boa imagem da opinião pública e conseguir resolver problemas que são candentes e de uma forma rápida, dificilmente também os partidos de oposição deitá-lo abaixo. Portanto, depende da forma como conseguiste aguentar até outubro, novembro, quando chegar o tal famoso orçamento a partir de 2025, depende de como é que aí estiver o governo. E, portanto, até lá tem que manter um ritmo, uma pedalada muito forte, uma cadência muito forte, com uma iniciativa política muito forte e mostrando que está aqui para durar.
E quais são os grandes desafios deste novo governo? Os temas, problemas de resolução prioritária para ter essa capacidade
muitos,
a que fazia
são
referência?
Muitos, são muitos, e alguns eles não podem fugir. Olha, desde logo, a economia não vai crescer tanto como cresceu o ano passado. Isso é pacífico. O governo anterior dizia que crescia 1,5%, o Banco de Portugal e a OCDE apontam 1,2%, que é muito diferente daquilo que aconteceu ano passado. Só o aumento de pensões, de acordo com a lei que está estabelecido, é 1,5 mil milhões. Aumentos de salários que decorrem daquilo que foi acordado da Constituição Social são 1 mil milhões. Ação social, o que se fala aí de necessidades que há para as misericórdias, para as PSS, estão a prestar um serviço social notável e abaixo muito dos custos e, portanto, há necessidade de reforçar as compensações para essas entidades. A saúde, o envelhecimento da população é total e, portanto, ninguém pensa que as despesas com saúde vão diminuir, pelo contrário, vão aumentar. E depois temos os professores, temos os médicos, temos as forças de segurança, temos a defesa, pouca gente fala nisso, mas o cenário hoje internacional mostra claramente que os países membros da NATO têm que reforçar as suas despesas com a defesa, isto lá de despesa. Do lado da receita, há um compromisso de baixar impostos. E depois há outra valência importante, que é o equilíbrio orçamental e a despesa pública, que é um compromisso de manter estes ritmos. Isto não é fácil. E agora, acrescento os fundos europeus, a forma como vai ser gerido aquilo que falta receber da parte do
PRR,
e sabendo que a partir de 2026 vai acabar os fundos europeus, que têm acontecido, ou pelo menos acabarem uma parte substancial, que tem alimentado muito a nossa economia nos últimos anos. Portanto, isto é um cenário muito complexo, muito difícil. E quem está à espera que se vão resolver problemas de uma forma momentânea, rapidamente, não vão ser resolvidos de uma forma rapidamente. E, portanto, o governo tem aqui um desafio para além destes problemas que elenquei, outro desafio de caráter político, e assim é fundamental, que é a capacidade de estabelecer compromissos.
Vamos antes à questão financeira de que estava a falar. porque esse rol de corporações que esperam ver a sua vida financeira melhorada nos próximos tempos, será compromissos a mais para a folga que existe neste momento?
Tanto como observador, pareceu-me claro que toda a gente disse que queria resolver os problemas. Até o próprio Partido Socialista, que tem o governo, resolveu, agora na campanha eleitoral dizia que ia resolver. Portanto, há aqui um compromisso político. E aqui é um problema de estabilidade e é um problema de justiça. Ninguém entende como é que foi possível aumentar para as polícias judiciárias aqueles aumentos e não se ter pensado que isto ia ter repercussões nas outras forças de segurança. Portanto, aí parece que é um bocado de justiça. Isso não, é inevitável que vai ter que ser resolvido. Agora, a forma como vai ser resolvido é que pode ser, vamos ver, se é resolvido de uma forma instantânea e já, ou se é de uma forma gradativa. O mesmo se aplica aos professores. Isto tem a ver com o orçamento reesquecido tanto de sala. Como é que isto vai ser, como é que o governo vai tentar negociar com estas partes e como é que vai tentar resolver este problema, se é de uma forma instantânea ou se é de uma forma progressiva. Eu entendo que, perante as suas circunstâncias, deve assumir o compromisso que vai resolver o problema, mas talvez de uma forma progressiva seja a atitude mais prudente. Mas vamos ver.
O senhor falou há pouco no Parlamento, os novos deputados já assumiram funções, de resto os últimos dois dias ficaram marcados pelo tortuoso e polémico processo de eleição do Presidente da Assembleia da República. Que sentimentos lhe despertou?
Não vou comentar isso, acho que isso foi um desastre completo em termos de... Nem vou agora tentar fazer o julgamento de quem é responsável, quem não é responsável. Julgo que a solução encontrada foi a solução que é normal. E já, eu quando tive o Parlamento Europeu também, nessa altura, foi a solução encontrada, foi dividir quando as pessoas entendem-se e fazem compromissos e as duas forças políticas mais importantes, o Parlamento Europeu, que era o PPE, onde o PSD faz parte, e o Partido Socialista Europeu, entenderam resolver o problema dividindo os mandatos, a presidência do Parlamento Europeu em duas partes, a primeira parte fica para um lado, a outra parte fica para o outro, e isso foi pacífico. Esta solução parece-me equilibrada e corresponde um pouco à composição do Parlamento e só me surpreende porque não foi logo desde o princípio esta a solução encontrada.
Já se percebeu que esta legislatura vai passar, digamos, por momentos difíceis. Será uma legislatura complicada. Há alguma estratégia que quer oferecer ao novo governo?
Não, a estratégia é o compromisso. A estratégia do governo terá que ser fundamental de tentar obter compromissos com os diversos interlocutores que tem pela frente. Há matérias que o governo tem que ser muito claro, dizer qual é o caminho, e isso é fundamental, ter uma rota, ter um caminho, ter uma direção, apontar claramente os objetivos que se pretende. Agora, uma coisa é apontar os objetivos, outra coisa é a forma de os perseguir e a forma de os alcançar. E aí tem que haver uma negociação e uma capacidade muito grande de estabelecer compromissos com as baixas forças políticas que estão representadas no Parlamento.
O Chega é interlocutor? E,
portanto, o Chega tem que ser interlocutor como outro qualquer. Mais valorizado, menos valorizado, mas eu tenho uma força representativa e o Chega também terá que perceber que se é fazer o jogo da democracia, terá que entrar no jogo entre todos os outros e não pode ser mais ou menos qualquer um dos outros participantes no jogo político da solução de compromissos.
O PS deve procurar mais entendimentos com o PS, isto à luz do que se passou nestes últimos dois dias na Assembleia da República, ou não é esse o caminho?
Não. O caminho, o PS no governo, nessa altura não deverá ter qualquer aliança preferencial. Deverá definir os seus objetivos, apresentar as suas propostas e negociar com todos os partidos um plano de igualdade. Não deve estar a fazer aqui qualquer tipo de preferência em relação ao A ou B. Tudo depende das matérias, porque há matérias que são claramente que o PS nunca poderá ser contra. Tudo tem que ser matérias com a política europeia, tudo tem matérias com NATO, matérias da política interna, e é claro que não há divergências. E há outras matérias em que é claro que o PS e o PSD não divergem. Noutras matérias, por exemplo, na parte fiscal, há divergências entre uma parte e outra. E aí será uma forma de as propostas iniciais que o PSD propôs no seu programa eleitoral, pode perceber que há uma altura que não tem hipótese, elas têm vencimento no quadro parlamentar. E, portanto, terá que ajustar aquelas ideias que tinha inicialmente a uma situação em que possam ter algum apoio maioritário no Parlamento. Uhum. E, portanto, terá que ceder alguma das suas ideias iniciais para obter alguns dados positivos em relação àquilo que pretende.
No caso da eleição do Presidente da Assembleia da República, se bem percebi, o Dr. Silva Peneda sugeria que o PSD devia de imediato ter consensualizado o nome de Guiar Branco ao Partido Socialista. Entendi bem?
Entendi. Entendeu bem, porque perante o atual cenário não é invenção nenhuma. Isto aconteceu no Parlamento Europeu há muitos anos, não é? Uma de outras legislaturas. Já quando eu estive lá em 2004, já foi assim. Portanto, é uma prática que não é nada de especial. Os dois maiores partidos têm que se entender naquilo que é institucional. E, portanto, não está aqui nenhuma medida política fundamental. Está em causa algo institucional e, portanto, julgo que queria pensasse um bocadinho, os dois líderes deviam se ter entendido logo no princípio que encontrar uma solução em que acabou por ser aquela que foi atingida, mas precisava ter o espetáculo que teve.
Aquele processo tortuoso. Entretanto, Luís Montenegro, o presidente do PSD, vai agora sair de São Caetano à Lapa, sede social-democrata, para se dirigir a Belém para esse encontro com Marcelo Rebelo de Sousa e entregar a lista com os nomes do novo governo. A esse pretexto, alguma pasta que deva merecer uma especial atenção, um cuidado maior na escolha do titular dessa mesma pasta?
A pasta dos assuntos parlamentares para mim é decisiva em termos de busca de equilíbrios orçamentais e depois outra pasta bem importante, naturalmente que as finanças são sempre uma pasta decisiva e a pasta que tem a ver com os fundos de coesão, os fundos europeus também parece alguma delicadeza nesta altura. Agora, todas as outras são importantes, porque muitas vezes a saúde, a educação, aquelas que têm estado na berra ultimamente, são pastas decisivas, à administração interna, que são pastas onde está a pulsar e há uma espécie muito grande que seja resolvido problemas tão pendentes e, portanto, essas têm que ter respostas muito, muito rápidas. E, portanto, esses titulares vão ser sujeitos a um exame muito, muito imediato por parte da opinião pública.
Ficaremos a conhecer quem vão ser os titulares dessas pastas daqui a instantes. Dr. José da Silva Peneda, muito obrigado pela sua disponibilidade e a sua presença neste Direto ao Assunto da Rádio Observador e até breve.
Muito obrigado, até breve.